Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous, on vient de l'apprendre, la mort de Louis Vianney, l'ancien secrétaire général de la CGT. Il est décédé cette nuit à l'âge de 84 ans. Il avait notamment été l'un des artisans des grèves de 1995 pour s'opposer au plan Juppé. Favoriser l'ambulatoire à l'hôpital et faire la chasse aux fraudeurs. Voici quelques pistes données ce matin par Agnès Buzyn dans les pages du JDD. La ministre des Solidarités et de la Santé se confie alors qu'elle présentera mardi le projet de budget de la Sécurité sociale devant l'Assemblée nationale. Elle souhaite notamment réduire de 3 milliards d'euros son déficit. Ils veulent des Jeux Olympiques durables. Anne Hidalgo, la maire de Paris, et son homologue à la mairie de Los Angeles, Eric Garcetti, le disent ce matin dans une tribune signée dans le JDD. Les deux villes organiseront respectivement les JO de 2024 et 2028 et leur municipalité en appelle à des entreprises qui veulent s'inscrire dans un modèle plus durable au niveau construction, au niveau transport, mais aussi au niveau de la gestion des déchets. La réponse dans la rue des pro-indépendantistes catalans. Hier, ils étaient 450 000 manifestants dans les rues de la région, quelques heures après la décision de Madrid de mettre la Catalogne sous tutelle. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, a demandé au Sénat de convoquer de nouvelles élections pour ainsi éviter la sécession. Le président de la région, Carles Puigdemont, dénonce, je cite, « la pire attaque contre la Catalogne depuis Franco ». Cette fois, il ne s'agit pas de voter pour l'indépendance, mais pour plus d'autonomie. Scrutin aujourd'hui dans deux régions italiennes, la Lombardie et la Vénétie. Un référendum pour demander aux habitants s'ils souhaitent que leur région récupère des compétences supplémentaires et ainsi une partie des fonds qu'elle verse au pouvoir italien. Le oui, défendu par une grande partie de la classe politique, devrait logiquement l'emporter. En Russie, il annonce sa libération sur son compte Instagram. Alexei Navalny est sorti de prison après 20 jours en détention. Ce principal opposant à Vladimir Poutine avait été incarcéré pour avoir organisé des manifestations interdites contre le président. Et puis un mot de tennis avec peut-être le comeback de Joe Wilfried Tsonga. Le Français est en finale du tournoi d'Anvers. Il affronte l'Argentin Diego Schwartzmann cet après-midi à 16h15. Et je vous souhaite à tous une belle journée.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
O frango assado na casinha portuguesa é...
O frango é uma maravilha.
É de alta qualidade.
É bom. Com um bocadinho de picante, então ainda se fala.
Na churrascaria, a casinha portuguesa prepara o seu frango assado com um molho especial exclusivo de receita portuguesa. E tem sempre os melhores preços nas promoções.
Vinho Avelida a 2,99€ a garrafa. Mundo Velho Tinto a 3,75€ a garrafa. Super Bock, embalagem de 24 garrafas de 25 centilitros a 14,50€, a consumir com moderação.
Venha a Tiê, no 124 Avenue du Maréchal de Latre de Tassigny. Casinha portuguesa, onde você...
Poupa. Poupa, poupa.
Et si on parlait Renault Service ?
Bonjour, c'est Monsieur Richard. Une question. Le jour de la révision de votre voiture, comment faites-vous ? Vous allez travailler en fusée interstellaire ? Ou à dos d'âne ? Chez Renault Service, on vous prête un véhicule de remplacement le jour de la révision. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez l'assistance incluse pendant un an.
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô, allô.
Tout baigne ?
On est sous l'eau, oui. Dès demain, chez Lidl, ils font les deux pavés de saumon avec peau et sans arête, nourris sans OGM, à 4,09€ les 280 grammes, au lieu de 4,99€.
4,09€ les deux pavés de saumon, 18% de réduction, ça ne s'arrêtera jamais.
C'est ça, sans arête. Et à 4,09€, c'est un sacré pavé dans la mare, non ?
Marre de ton humour, oui.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Élevé en Norvège, 14,61€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 31 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Si je te dis grande vitesse, tu penses à quoi ?
Bah, je sais pas, une antilope avec des baskets, hein ?
Non. Et si je te dis petit prix, grande vitesse ?
Ah bah là, c'est sûr, c'est la fibre Bouygues Télécom.
Oui, seulement 14,99€ par mois.
Waouh, trop fort !
Carrément.
En ce moment, profitez de la fibre Bouygues Télécom à seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 27,99€. Appelez gratuitement le 3106, même le dimanche. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité en fibre jusqu'au domicile. Location de la box plus 3€ par mois, engagement 12 mois.
Première pour le joueur le plus cher de l'histoire. Première pour le tranchant milieu brésilien de l'OM. Première pour le joueur français le plus précoce. Première pour l'expérimenté défenseur marseillais. Et pourtant, c'est un classique.
Un classique peut aussi être une première.
Le Classico OM-PSG, ce soir à 21h, en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur canal.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Boa tarde a todas e a todos. Neste domingo, dia 22 de outubro, mais uma passagem de nível. E aqui fica a emenda. Vamos fazer o balanço do ensino português em França no ano letivo 2017-2018. E vamos perspectivar também o futuro. Falaremos também dos 10 anos de existência do Musée National de l'Histoire de l'Immigration na Porte Dorée. E depois temos dois livros, Republicanos, Anarquistas e Comunistas no Exílio, 1927-1936, edições Colibri, de Cristina Clímaco, professora universitária e historiadora. E depois, outro historiador com um registro completamente diferente. Trata-se de Une Histoire du Fado, de Rui Vieira Neri, edição La Différence, que já desapareceram no passado mês de junho. Mas, enfim, disso falaremos. Vamos fazer uma emissão especial à volta das edições La Différence, igualmente o seu fundador Joaquim Vital. Para já, língua portuguesa, connosco em linha, precisamente, temos a coordenadora para o ensino de português, Adelaide Cristóvão. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Ora, um certo número de mudanças, podemos nós dizer. O ministro português da Educação veio aqui duas vezes, foi assinado igualmente um acordo de cooperação, já iremos, mas para já, que balanço é que faz? Agora já temos um certo recuo deste ano letivo 2017-2018.
É um ano letivo que está a começar dentro de boas condições, portanto, enfim, os cursos começaram, continua a haver, por vezes, algumas dificuldades com os problemas de câmaras para a abertura dos locais, sobretudo com estes problemas de segurança que é necessário ter em conta, mas tudo começou dentro da normalidade e, portanto, podemos fazer um bom balanço deste começo de ano letivo.
Fala-se mesmo do aumento do número de alunos?
Sim, há um aumento de pedidos e há um grande aumento de número de alunos no primeiro ciclo. Uhum. Não é? Portanto, os cursos EILE, o Ensino Internacional de Língua Estrangeira, português, não é? Eu penso que cada vez mais as pessoas têm a noção da importância que esta língua tem e, portanto, cada vez mais os portugueses tomam consciência e, portanto, pedem para que nas suas escolas, inscrevendo os filhos nas suas escolas, haja português e, portanto, eu penso que estamos num bom caminho.
Já voltaremos a esse assunto. Que conclusões podemos nós tirar concretas no terreno sobre o acordo de cooperação educativa e linguística que foi assinado entre a França e Portugal?
As duas vertentes principais era, por um lado, uma validação pedagógica deste ensino da parte francesa, portanto, este ensino conta para a avaliação dos alunos, para a sua avaliação global, isso é muito importante, e, por outro lado, também, o compromisso da parte francesa numa continuidade deste ensino. Grande parte destes cursos no primário depois não tinham continuidade no colégio e tem havido, desde o ano passado e este ano particularmente, uma grande preocupação da parte francesa. Eu posso dizer que, por exemplo, sei lá, em Lyon, dois colégios abriram português, o Antoine Bichard e o Léonard Vinci. Em Villabé, por exemplo, no 91, o colégio Rosa Parks. Também o Liceu Daumont, na região parisiense, em 95. Mas em Bordeaux, também uma classe bilingue no colégio Armillac. Em Paris, há LV3 no Liceu Charlemagne e também no ensino profissional, como LV2 no Gustave Eiffel. Portanto, tem havido um conjunto de aberturas que dão mostra da parte francesa de uma grande preocupação dessa continuidade. Claro que não vai ser feito de um ano para o outro, mas durante muito período durante muito tempo, portanto, não havia essa continuidade, raramente abriam um colégio e neste momento estão a ser dados passos nesse sentido e isso é bastante importante. Por outro lado, também há uma grande abertura da parte francesa à criação de secções internacionais, porque as secções internacionais são um dispositivo muito importante e que valoriza bastante, enfim, o percurso do aluno. Abrimos este ano uma secção internacional em Fontainebleau,
no Colégio Lucien César. Ora, voltamos um bocadinho atrás, precisamente o que é fundamental é que haja essa continuidade entre o primário e o secundário. Ora, a Associação ADUPBA, peço desculpa, tinha mesmo proposto criar uma espécie de polos de ensino nos quais uma ou várias escolas possam alimentar o colégio ou onde vários colégios possam dar acesso depois a um liceu. Portanto, está-se a trabalhar nesse sentido?
Sim, estamos a trabalhar nesse sentido, aliás. A ADPBA é um parceiro importantíssimo, não é? Porque representa os professores de português da parte francesa. Portanto, contamos com a colaboração deles e eles contam com a nossa. E, portanto, a ideia é essa. É conseguirmos encontrar os polos onde há grande procura no primário, porque no ensino primário há uma grande procura. Portanto, não há problema de dizermos que as pessoas estão sensibilizadas e procuram o ensino do português. Às vezes a grande dificuldade é que as pessoas encontram-se sem essa continuidade e não sabem que podem agir também de forma a que essa continuidade seja real, não é? E, portanto, a ADPBA trabalha nesse sentido connosco, nós trabalhamos em colaboração, assim como com o Ministério da parte francesa, com os inspectores, de forma a que a continuidade se procure justamente nesses polos onde há uma grande comunidade e onde há bastante ensino do português no primário.
Mas até que ponto nós sabemos que um certo número de diretores de escolas, nomeadamente primárias, bom, e não só, estão um pouco reticentes relativamente à língua portuguesa? Isso, por vezes, não estamos confrontados com essa, digamos, com esse deixar andar ou com esse desinteresse da parte de um certo número de diretores de escolas?
Assim. Eu penso que a imagem que nós mudamos as coisas, e é muito importante que elas mudem e que mudem na lei, vamos dizer assim, depois os hábitos, as crenças das pessoas são mais lentas de mudar. Mas se elas na lei tiverem mudado, que é o caso, eu penso que depois essa mudança se faz. Não há dúvida que há ainda uma certa ignorância, nomeadamente na parte francesa, de diretores de escola e de muita população, que liga a língua portuguesa unicamente a uma língua relacionada com Portugal e que não tem a dimensão dos vários países, das várias culturas que esta língua transporta e também, digamos assim, o seu peso económico, o seu peso cultural, não é? Portanto, não têm essa noção e, portanto, acham que aqueles cursos, sobretudo, este passo importantíssimo, é um passo simbólico, mas é um passo importantíssimo que é a mudança de Elco para Eire. Porquê? Porque durante muitos anos estes cursos foram unicamente destinados, portanto, a portugueses. E na cabeça de muitos diretores, na cabeça de muita gente, isto era associado a uma língua para imigração e uma língua de imigração. E, portanto, sem conseguirem perceber o peso real que esta língua tem e que, com muito orgulho, é uma língua de uma população que imigrou, mas é também, essa população é uma população, digamos assim, que representa uma parte dessa grande comunidade da língua portuguesa, que são vários países.
Uhum.
Portanto, as mentalidades, nomeadamente na parte francesa, vão levar um bocadinho de tempo, mas eu penso que a própria mudança do nome nos vai obrigar a refletir e a pensar que, para além da língua destinada a, não é só ser destinada a, é também uma língua de projeção, uma língua de futuro e uma língua com importância.
Mas
começam a perceber isso.
Mas para isso, Adelaide Castelo, para isso é necessário também que os pais invistam, no bom sentido do termo, as associações de pais nas escolas para falar nisso, para avançar com essas ideias, porque infelizmente sabemos que muitos pais portugueses não hesitam em interferir um pouco ou a participarem nas federações de pais de alunos.
Assim, eu penso que o passo de querer transmitir a língua e a cultura aos seus filhos, como esta herança cultural, esta herança afetiva, isto é claro para todos os pais. Isto é importante para todos os pais. O passo que às vezes falta dar é compreender que um percurso de aprendizagem de português português pode vir a ser extremamente importante no currículo dos filhos. Nós temos línguas, por exemplo, e temos muita da nossa comunidade que é em LV2, em Língua Viva 2, escolhe, por exemplo, italiano, alemão. Ora, são línguas que estão longe de ter a importância em termos mundiais, porque o português é a língua mais falada do hemisfério sul. Portanto, estão longe de ter a projeção que o português tem. No entanto, ainda há aquela sensação que são línguas que os vão prestigiar. E não há dúvida nenhuma que, sobretudo no colégio, no liceu, mas no colégio, as centenas de milhares de alunos que optam como língua viva pelo alemão ou pelo italiano são muito, mas muitíssimo superiores àqueles que optam pelo português. Já não falo do espanhol, porque o espanhol, então, conta-se por milhões. Em termos de opção, não se conta por milhares, não é? Pronto. E, portanto, é este passo que é necessário dar. É perceber que espanhol, portanto, inglês eles todos vão ter, não é? E espanhol, há milhões já que optam. E, portanto, a diferença no currículo do aluno vai ser ter o português. Há centenas de empresas, centenas de milhares de empresas portuguesas em França, de empresas francesas em Portugal. E depois, há, ao nível das multinacionais, eu penso que qualquer pessoa que faça, eu já andei esse trabalho, de procurar na internet multinacionais com enorme projeção à procura de pessoas com o domínio da língua portuguesa, quer dizer, as pessoas compreenderão, basta fazer uma procura na internet, em multinacionais, e as pessoas compreenderão que o futuro passa também pelo português. E pelo português no colégio e pelo português no liceu, validado oficialmente num percurso escolar. Porque inglês todos têm, é obrigatório. Espanhol, há milhões que já têm. É, portanto, a diferença vai ser pelo português.
E a propósito de internet, Adelaide Gustavo, se formos à internet da coordenação do ensino, podemos obter todas as informações e saber exatamente onde é que há cursos de português.
Exato. Portanto, podem sempre consultar o nosso site, que é www.epefrance, EPE Ensino Português Estrangeiro, epefrance.org. E aqui podem sempre encontrar todas as informações necessárias para onde é que há cursos de português e, inclusivamente, nós temos também as indicações para procurarem ao nível do colégio, no site da DPBA também, não é? Mas para encontrarem a nível do colégio. É importante que os pais saibam que nos colégios o português abre se houver pressão para abrir. Porque os principais, portanto, os diretores dos colégios têm, digamos, um X número de horas que aplicam em línguas e, portanto, é necessário que eles sintam que há necessidade do português, não é? Eles não vão abrir português só assim porque se lembraram, não é? Eles sabem que há outras línguas que têm mais saída. E, portanto, para abrir em português, tem que haver um número de pais motivados e podem intervir junto do diretor. Percebem? E, claro, que os inspectores também estão a fazer esse trabalho, é isso que eles estão a fazer. Mas o novo prospecto de promoção da língua portuguesa que a DPBA lançou agora, portanto, é um prospecto que explica em cada um dos graus de ensino como é que os pais podem, digamos, contribuir para essas aberturas e fazer com que seja possível aberturas nos colégios, nos liceus. É realmente essa continuidade que falta fazer. Falta fazer pela parte francesa, mas falta fazer também pelo empenho, porque nós abrimos alguns colégios em que havia, por exemplo, um enorme número de alunos que vinham de sempre das escolas em volta, e depois os alunos chegam lá e escolhem o espanhol ou escolhem outra coisa. Cortam ali o percurso. E isto é importante sensibilizar os pais para isto. Eu penso que a sensibilização mais importante neste momento aos pais é dizer-lhes que mais importante que o espanhol, se calhar, é o português como língua viva 2. Quando entram numa classe bilingue, em CISIAME, estão a entrar num percurso que é inglês-português e que depois podem vir a escolher uma outra terceira língua.
Arlete Castelo, muito obrigado. E já agora aproveito para lembrar que há um concurso que está a decorrer, Dá Voz à Letra, concurso de leitura em língua portuguesa organizado pela Biblioteca Gulbenkian em Paris, em parceria, aliás, com o Camões.
Exatamente.
Instituto de Cooperação e de Língua.
Connosco. E, enfim, nós convidamos, sobretudo os alunos de liceu, final de colégio e liceu, a participarem, porque trata-se de uma prova que exige uma certa criatividade, um certo empenho na língua e que depois termina numa festa muito grande em que os que forem à final são preparados em termos teatrais para fazer uma representação e virão de Portugal artistas, que são artistas conhecidos e que vão preparar a final com eles. Eu penso que são momentos muito agradáveis e festivos da língua, porque a língua é também motivo de festa.
Ora, as inscrições essas estão até o dia 12 de novembro e para ter todas as informações é melhor é ir no site da Fundação Gulbenkian aqui em Paris. Adelaide Cristóvão, muito obrigado.
Obrigada
e até
também.
Uma próxima então.
Obrigado.
E com efeito, bom, ficaram a saber um pouco mais sobre como ter ensino da língua portuguesa nos colégios, mas também a nível do primário e por aí afora. Agora mãos à obra, é o caso de dizer. E agora vamos passar uma página a cores. Ela aí vem.
Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires.
Alors, votre diagnostic ?
Faut changer le disjoncteur. J'en ai un dans mon trafic d'occasion. Vous voyez le trafic d'occasion, là ?
Oui.
C'est mon trafic d'occasion. J'ai un disjoncteur dans mon trafic d'occasion.
Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois, le contrôle gratuit à 2000 km et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2017. Offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault.fr.
Móveis Elmo, criador de móveis com design desde 1987. Grande variedade de móveis contemporâneos com diferentes estilos. Especialistas em móveis para salas de estar e jantar, quartos, cozinhas equipadas, móveis por medida, colchões de todas as marcas e a melhor relação qualidade-preço. Encomenda agora para garantir a entrega antes do Natal. Possibilidade de financiamento sem juros. Compre agora e pague apenas no próximo ano. Móveis Elmo. Visite-nos em Bondino, número 164, Avenida de Gainy, telefone 01-84-210808 e, brevemente, abertura da loja de Herblé com o telefone 01-4799-2198. Visite-nos ainda em mable-elmo.fr. Móveis Elmo. Não é por acaso que vendemos móveis há mais de 30 anos.
Bonjour, c'est Charlotte de Turquem.
Et Antoine, l'installateur atlantique. Charlotte, vous êtes encore dans votre bain?
J'avoue, depuis l'installation de ma chaudière à condensation atlantique, qui en plus de chauffer ma maison chaud au flot, je ne veux plus quitter ma baignoire. Ça me détend.
Et 30% d'économie, ça aide aussi à se détendre, hein? Mais pour le boulot, vous allez faire comment dans votre baignoire?
Bah, je peux jouer le rôle de la petite sirène.
Ouais, quoi d'autre?
Ben, la petite sirène 2, le retour, le 3, la revanche.
Ok, je crois que j'ai compris.
Vous êtes sûr? J'ai encore plein d'idées, hein? Atlantique, la sérénité s'installe chez vous.
Actuellement, jusqu'à 400 euros remboursés sur l'achat d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur Atlantique posée par un installateur. Voir modalités sur atlantique.fr.
En ce moment, chez Feu Vert, 100 000 pneus Michelin, été, hiver ou 4 saisons, en stock à partir de 36 euros. Appelons un chat un chat. Il n'y a que Feu Vert qui fait ça.
Offre valable jusqu'au 11 novembre, conditions sur feuvert.fr.
Et revient au direct, on va parler d'Infet. Infet, 10 ans déjà. 10 ans déjà. Je vais parler du Musée national de l'histoire de l'immigration. Avec nous en ligne, l'historienne Marie-Christine Volovitch-Tavarge. Marie-Christine, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a 10 ans en arrière, parce que bon, l'aventure a commencé avant, parce qu'il faut dire que tu faisais partie du comité scientifique de à l'époque, c'était Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Alors, cette aventure a commencé comment ?
Eh bien, il y avait un projet très ancien à la demande d'un certain nombre d'associations issues de l'immigration depuis les années 80, d'avoir un lieu qui rappelle la place et la mémoire des immigrations qui ont contribué à faire la France. Pour illustrer d'ailleurs la phrase d'Abdelmalek Sayad que nous avions mis en entrée, qui était faire l'histoire de l'immigration, faire l'histoire de France. Mais ce projet, pour des raisons politiques complexes, avait été retardé. Et ce qui l'a refait renaître, si on peut dire, c'est le choc du 21 avril, lorsque Le Pen s'est trouvé en seconde position pour l'élection du président de la République. Et à ce moment-là, Jacques Chirac, après son élection, a décidé de revenir sur ce projet pour essayer de remettre un petit peu les idées en place, essayer de combattre tous les fantasmes et les préjugés par rapport à l'immigration. Et donc, il a chargé Jacques Toubon d'une mission. Et Jacques Toubon s'est vraiment attaché à ce projet qui était vraiment difficile parce que ça bousculait non seulement un certain nombre de préjugés politiques, mais aussi c'était aussi difficile à faire admettre au titre de lieu de musée, puisque c'était quelque chose de tout à fait différent de ce qui existait jusqu'alors. Et donc après un certain nombre d'hésitations, Jacques Toubon a repris d'ailleurs, il faut le dire, des prémices qui avaient été commencées à la fin de l'époque Jospin. Et donc un certain nombre de personnes spécialistes de l'histoire de l'immigration, dont je faisais partie, mais aussi Gérard Noiriel, Patrick Veil, Marie-Claude Blanchaliard, Janine Ponty, Geneviève Dreyfus-Armand, un certain nombre de personnes qui travaillaient déjà sur l'histoire de l'immigration depuis longtemps. Donc nous avons été sollicités pour participer au comité d'histoire pour établir le projet d'exposition. Et par ailleurs, évidemment, Jacques Toubon a eu à traiter avec Luc Besson, qui jusqu'à présent présidait l'ADRI, donc voir avec les différentes instances administratives, culturelles, politiques, comment mettre en place ce musée. Et après un certain nombre de difficultés de tous ordres, le lieu qui devait être à Paris, parce qu'en France, c'est à Paris que les choses sont honorées au maximum, après avoir eu de grandes difficultés pour trouver un lieu qui puisse être rapidement disponible et qui ne coûte pas trop cher. Et donc, en définitive, c'est l'ancien musée des arts océaniens, africains, qui avait servi, en fait, qui était le salon d'honneur de l'exposition coloniale de 1931. Ce lieu avait été dépouillé de ses collections pour aller au Quai Branly, qui donc a été ouvert aussi sous la présidence de Jacques Chirac. Et donc ce lieu se trouvait disponible, et même s'il avait l'inconvénient, évidemment, d'être aussi une mémoire de la colonisation, nous n'avons jamais voulu masquer le fait que immigration et colonisation étaient deux phénomènes historiques qui se sont croisés et se croisent encore d'une certaine façon dans l'histoire de la France, mais en même temps, l'un n'est pas l'autre. Malgré tout, nous avons pensé qu'il valait mieux avoir un lieu que rien du tout. Mais or, le temps que tout cela se mette en place a eu lieu, donc l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy en mai 2007. Et là, un virage a été pris par le nouveau gouvernement, tout à fait à l'opposé de ce que nous aurions désiré, puisqu'il y a même un ministère de l'immigration, de l'identité nationale qui a été mis en place. Néanmoins, Jacques Toubon a tenu bon. Un peu les choses et le musée, enfin la cité, le musée est intégré à une cité de l'histoire de l'immigration à cette époque. Maintenant, tout a pris la dénomination musée, mais l'idée de me citer, c'était parce qu'il y avait des liens avec un certain nombre d'associations qui sont toujours d'ailleurs maintenues. Et donc, cette cité nationale de l'histoire de l'immigration a été ouverte, mais n'a pas été inaugurée. Oui, marqué un peu nos grandes, très grandes réserves et craintes vis-à-vis du nouveau ministère de l'immigration. Mais en définitive, les difficultés ont été surmontées. Et ce musée qui a été l'objet de beaucoup de critiques, certaines un peu légitimes et d'autres qui ne l'étaient pas du tout, a réussi à survivre, a été inauguré par François Hollande assez tardivement. et continue son chemin avec plus de légitimité, de reconnaissance, en espérant que le nombre de visiteurs s'accroît régulièrement, les gens commencent à avoir des relations positives avec eux-mêmes. Beaucoup de choses sont encore à faire.
Alors, et d'ailleurs, depuis 10 ans, justement, près de plus de 1 100 000 visiteurs. Donc, ça compte. On va faire maintenant une petite pause publicitaire. Et après, on va revenir, Marie-Christine, parce qu'il y a... On va revenir un petit peu sur la mission du musée et sur la place de l'immigration portugaise dans le musée. À tout de suite.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton ? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 35.
On est au direct avec nous en ligne, Marie-Christine Volovitch-Tavarge, historienne, et on parle des 10 ans du Musée national d'histoire des migrations. Alors, je vais citer une petite phrase du communiqué de presse au sujet des 10 ans. Le musée a pour mission d'échanger le regard que notre société porte sur les migrations, agir sur les représentations et déconstruire les stéréotypes. Ça résume finalement la mission, disons, ce que le musée doit faire.
Vraiment, c'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Toutes les personnes qui ont eu à mettre en place ce musée, toutes les personnes qui continuent à y agir, c'est vraiment les objectifs que nous nous fixons. Et malheureusement, on voit que ceci est toujours d'actualité par les temps qui courent, d'ailleurs.
Alors, ça concerne la place... qui a été donné, qui n'ont obtenu que parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, l'immigration portugaise et le Musée national de l'histoire de l'immigration.
Alors, en ce qui concerne les Portugais, la conception de l'exposition permanente du musée n'est pas faite par type de population, ni d'ailleurs chronologiquement. Hein. Nous avons eu un peu des débats à ce sujet. Mais comme c'est un musée général, donc les Portugais ont été envisagés comme d'autres populations. Et dans la première version, en tous les cas, mais enfin ça subsiste toujours, il y a beaucoup de traces, de témoignages, de choses qui sont en rapport avec les Portugais, que ce soit dans l'exposition permanente. Il y a des photographies, bon, plutôt évidemment des années 60, c'est les grandes années. Il y a une vitrine de notre ami José Batista de Matos dans l'exposition permanente. Enfin, il y a une vitrine où il y a des objets qu'il a donnés au musée. Et d'ailleurs, dans une autre vitrine, des objets plus en rapport avec son travail dans les travaux publics pour le RER de la région parisienne, donc apparaît à deux reprises. Et puis alors sinon, dans la galerie des dons, qui jouxte l'exposition permanente et où des vitrines différentes présentent les témoignages de différentes personnes immigrées aux différentes étapes de leur histoire, il y a une vitrine donc avec les objets qui ont été donnés par Manuel Valente Tavares qui est venu aussi en France et y réside toujours.
Oui, donc, d'ailleurs, avec la fameuse valise.
Voilà, avec la valise qu'il a amenée dans un certain nombre de manifestations à la fin des années 90, où là, un groupe de Portugais, le collectif portugais pour une pleine citoyenneté, était investi dans les protestations, les manifestations en faveur de la régularisation des sans-papiers en rappelant que la très grande majorité des Portugais qui sont arrivés en France dans les années 60 et jusqu'au 25 avril 74 et la chute de la dictature, ces Portugais sont arrivés en France en n'ayant pas du tout n'ayant pas rempli les conditions légales d'une immigration, du fait d'ailleurs du refus de la dictature portugaise d'appliquer ces conventions.
Alors, le musée, ça vaut la peine de le rappeler, Marie-Christine. C'est un musée, mais c'est plus qu'un musée, dans la mesure où il y a des expositions, il y a des ateliers pour les enfants, il y a des colloques, il y a des débats, il y a des concerts, il y a de la musique. Donc, c'est un musée. Un musée, quand on dit ce mot-là, c'est quelque chose de statique. C'est pas le cas du Musée national d'histoire de l'immigration.
Ah non, pas du tout. Justement, c'était d'ailleurs pour cela qu'au départ, le mot cité avait été tenté, mais manifestement, il était porteur d'ambiguïté, parce que justement, il y a à la fois une exposition, j'allais dire classique, comme dans tout musée, qui d'ailleurs va être rénovée. Il y a cette galerie des dons. Il y a des liens permanents avec différentes associations. Il y a des expositions temporaires qui sont déjà très nombreuses, depuis les 10 ans d'existence du musée, mais effectivement, il y a tous les mois plusieurs types de conférences. Il y a des conférences plutôt de connaissances, différents chercheurs, sociologues, ethnologues, historiens sont sollicités pour faire des conférences. C'est Marianne Amar qui s'occupe de ce secteur recherche, mais il y a aussi sous la direction du nouveau directeur scientifique, des débats justement permettent de confronter des thèmes d'actualité avec différents responsables de différents secteurs politiques, culturels. Et de plus, il y a régulièrement des concerts, des pièces de théâtre, et tout particulièrement pour c'était les 10 ans d'ouverture du musée, eh bien, il y a toute une série d'animations, de concerts, de performances véritablement, où beaucoup de gens tout à fait différents peuvent trouver vraiment l'intérêt qu'ils peuvent porter à ce thème, qui est de façon assez festive et pas du tout sombre ni désespéré.
Alors, le musée, je rappelle, c'est à la Porte Dorée. Le métro est juste devant, pratiquement. Alors, Marie-Christine Wolowicz-Tavares, dans un instant, on va parler d'un livre, qui a pour titre « Républicains, anarchistes et communistes no exílio 1927-1936 », un travail de Christine Kliemacu. Alias, vous avez déjà travaillé ensemble, notamment, vous avez coordonné le livre « Le temps d'exil portugais 1926-1974, France, Espagne et Afrique du Nord ». Donc, ce livre « Républicains, anarchistes et communistes no exílio », c'est quelque chose qui fallait le faire. C'est un travail déjà qui a été commencé vers 1995, je crois.
Oui, Christina Kliemacu est vraiment la grande spécialiste en France de l'histoire de l'exil politique de ces années, des premières décennies de la dictature, depuis 1927 jusqu'à au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle a travaillé sur des aspects extrêmement divers de cet exil. Elle a publié plusieurs ouvrages, des articles, et le livre dont il est question est la publication de la première partie de sa thèse qu'elle a soutenue à la fin des années 90. Mais elle continue beaucoup à travailler sur ce sujet. Et c'est extrêmement précieux parce que c'est un des aspects de l'histoire, non seulement de l'immigration portugaise, de l'exil portugais, mais même de l'histoire du Portugal. Et c'est des aspects qui étaient très mal connus. Et elle a été vraiment pionnière dans ce domaine et elle continue à approfondir ces questions. elle sera mieux que moi. Hein.
Non, mais, c'est
moi, je la connais depuis longtemps et j'admire énormément.
É um bom, é um bom resumo. Já temos em linha Cristina Clímaco. Boa tarde.
Boa tarde.
Eu penso que a Maria Cristina já resumiu este livro. Relembro que é especialista das relações luso-francesas, com trabalho realizado nas áreas do exílio, imigração e oposição ao Estado Novo dos anos 30, professora universitária e historiadora. Ora, precisamente, este trabalho começou, tudo foi por volta de 1995, acho eu, na medida em que ainda estou recordado da revista Penélope, onde foi publicado, digamos, alguns extratos daquilo que é hoje este livro. Já data dessa altura, hein?
Sim, esse artigo a que faz referência foi um artigo que foi publicado durante o trabalho de preparação da tese, e esse artigo tem por tema os portugueses nos campos, no Vernet, sobretudo, e nos campos do Sudoeste. Portanto, um percurso, mas é um pouco, digamos que é uma história pouco conhecida, mas é uma história que está na intersecção entre exílio e imigração, porque esse artigo, digamos que aborda um percurso muito pouco conhecido, que são os portugueses que vieram da Guerra Civil de Espanha e que depois passaram pelos campos de internamento do Sudoeste.
Olha, eu tenho o hábito de dizer, sem conhecer o passado, não se compreende o presente e não se pode perspectivar o futuro. E na apresentação do livro, precisamente, eu passo a ler, o momento histórico que atravessamos com os perigos do passado a planearem sobre a Europa coloca na atualidade a história do exílio, que tem sido objeto de menor atenção por parte da academia. Mas hoje, mais do que nunca, é importante saber o que se passou antes.
Penso que sim. Estamos a atravessar um momento de grande dificuldade. Estamos também, é um momento em que nos envia para o passado e para uma série de acontecimentos do passado, nomeadamente esta relação com a imigração.
Aliás, diz no preâmbulo, o presente trabalho pretende ser um contributo para a história de imigração política europeia no século XX, através do estudo do caso português.
Sim, um grupo nacional nunca é isolado, portanto tem sempre relações com outros grupos e portanto este exílio português é um caso que se insere num caso mais geral, que é a luta antifascista na Europa. E, portanto, pelas ramificações, pelo percurso, pelos ideais, pelos objetivos que pretendiam, mas é um caso, no caso português, é um caso muito infeliz, porque se sai de uma... os exilados portugueses, portanto, saíram em 27, devido à revolta de 27, e todo este percurso que fazem até 1940 é sempre um percurso de derrotas consecutivas, e mesmo em 1940 e 45, claro, quando há uma luz de esperança na Europa e que se volta às democracias, não é o caso em Portugal.
Sim, aliás, isso vimos, por exemplo, com a República em Espanha, depois aqui a Frente Popular em 36 em França, mas uma reação, Marie-Christine? Marie-Christine? Tinha a impressão que a Maria Cristina Volovitch estava, já nos deixou. Ora, precisamente, o livro está dividido em duas partes, 1927-1931, exílio republicano em França, e depois 31-36, exílio em Espanha, o exílio republicano anarquista e exílio comunista. Podemos dizer que entre 27 e 31 era sobretudo os republicanos que tinham exilado aqui em França?
Sim, 27-31 é o grande período republicano. Há alguns anarquistas que vêm, aliás, no rescaldo das revoltas republicanas. Portanto, esses anarquistas que chegam à França são, sobretudo, não é apenas, mas sobretudo são elementos que participaram nas revoltas republicanas, que foram deportados para as colónias, sobretudo para a Guiné, e que depois se invadem e vêm para a França. É também o caso, é o mesmo percurso, os republicanos seguem exatamente o mesmo percurso. Portanto, são dois grupos independentes, com ideologias completamente distintas, mas que têm um objetivo comum, e os anarquistas têm a noção que é necessário derrubar a ditadura e, portanto, estão dispostos a participar nas revoltas republicanas. No dia da vitória, os percursos separam-se. É realmente, digamos, a postura dos anarquistas. Trabalhamos em conjunto. No dia da vitória, cada um segue o seu caminho.
Sim, mas a propósito de caminho, bom, a França depois foi a Espanha, portanto aí há uma mudança, foi para quê? Foi para se aproximarem mais de Portugal, porque era aí finalmente aí que o regime devia ser derrubado, ou foi porque havia condições mais fáceis para estar em Espanha em 31?
Em 31 é a implantação da Segunda República Espanhola, é a ascensão ao poder em Espanha de amigos exilados. Portanto, o exílio espanhol em França foi uma realidade e houve muitos contactos, muitas pontes de ligação entre os exilados portugueses e os exilados espanhóis, nomeadamente em Paris, participavam em jornais, em revistas espanholas, e, portanto, há uma sintonia e há realmente relações que se estabelecem no exílio espanhol e que vão ter continuidade depois em 31. É preciso também lembrar que em 1931, abril 31, é a implantação da Segunda República em Espanha, mas estamos também com uma revolta, que é a revolta da Madeira. Portanto, é preciso lembrar essa coincidência de cronologia e a ajuda que os exilados portugueses tentam obter e obtêm do novo governo republicano espanhol. Portanto, a partir daí há toda uma série de facilidades, algumas mais visíveis, outras menos, mas há uma implicação muito grande de um grupo republicano espanhol, sobretudo ligado à ASANA e aos socialistas espanhóis, em apoiar a oposição portuguesa.
Sim, aliás, eu penso que os exilados republicanos, e não só, foram, digamos, mais facilmente recebidos e ajudados em Espanha do que em França, porque em França havia uma certa reticência relativamente aos exilados portugueses.
Não há uma reticência, mas não há uma ajuda. Mesmo junto dos meios mais próximos, dos meios políticos mais próximos, há uma, como dizer, há um apoio moral, mas não há um apoio logístico, que é o que acontece, foi o que aconteceu a partir de 31 em Espanha. Há um apoio moral, mas há também um grande apoio logístico e financeiro.
Ora, 1927-1936, há que referir que, entretanto, em Portugal houve diversas tentativas de revoltas, falou mesmo precisamente daquilo que se tinha passado na Madeira. Como é que esses exilados viviam essa situação? Porque tem a impressão que nunca se falou de revolução, não é? Tentava-se encontrar uma forma pacífica ou não para alterar e acabar com o Estado Novo em Portugal?
Sim, fala-se de revolução porque é o termo que é emprego pelos exilados é a revolução. Não há revolta. A revolta é algo que não foi conseguido, portanto é uma derrota. Portanto, a ideia é sempre a preparação da revolução. É claro que este termo não tem o significado que damos hoje. Esta revolução para os republicanos é a preparação de um movimento militar, com o apoio ou não dos civis, mas para restabelecer a democracia, no sentido da esquerda republicana, portanto, para voltar a um regime parlamentar e liberal. É este sentido da revolução. Não podemos pensar na Revolução de 17, não podemos pensar noutros termos da revolução, nem a revolução portanto, de 1789. Não tem esse sentido. Não tem o sentido de transformar. Há inerente um sentido de modernizar posteriormente a sociedade, mas nesta revolução é realmente um regresso ao parlamentarismo e a um regime liberal.
Cristina Clímaco, uma última questão e tem a ver com o Front Populaire aqui em França e as relações entre o Partido Comunista Português e o Partido Comunista Francês. As coisas, bom, era verdade que mesmo no seio do Partido Comunista Português as coisas não eram claras, porque havia um certo número também de divergências. Foi importante essa, digamos, essa ligação entre os dois partidos comunistas, porque sabemos que mais tarde Álvaro Cunhal esteve, a Isirade não esteve aqui, na clandestinidade, ajudado pelos comunistas franceses.
Digamos que é um período muito complexo, mesmo nas relações entre os dois partidos. Nem sempre existiram essas relações. O que vai acontecer nesta altura é um investimento do Partido Comunista Francês na politização da imigração económica. E, portanto, é através dessa imigração económica que as relações com o Partido Comunista Português também se dão. São relações complexas, nem sempre estão bem estabelecidas e continuam também muito envoltas ainda num grande nevoeiro. Não sabe muito bem como é que elas foram estabelecidas. Há elementos que vêm, há quadros do Partido Comunista que vêm em 37, 38, outros, mas que não conseguem entrar em contacto com o Partido Comunista.
Aliás, a mesma responsável do Partido Comunista Português, que aqui foi expulsa, aliás, do partido, porque aparentemente tinha confundido a caixa precisamente da organização que ele dirigia com a carteira dele, não foi? Isto, temos certos casos assim.
Sim, foi um dos elementos que fundou a Federação dos Imigrados Portugueses em França, mas são situações muito, muito complexas, nunca se sabe muito bem a verdadeira razão da expulsão, e nesse caso penso que há outras questões também, que não só essa da confusão das caixas. Há também divergências ideológicas e de caminhos, por dizer assim.
Cristina Clima, que eu lembro, republicanos, anarquistas e comunistas no exílio, em 1927-1936, nas edições Colibri, prémio Fundação Mário Soares, aliás foi o primeiro prémio foi atribuído em 1999. Se pudermos ir até ao final do filme com uma nota de esperança, cita a história que aqui se tentou reconstruir, é de um perpétuo fracasso, é a história de eternos vencidos, mas não só, porque depois houve precisamente passagem de testemunho no pós-guerra, precisamente, e isso é bastante positivo, essa passagem à resistência e nunca baixar os braços, nem se acomodar às sedutoras propostas do Estado Novo. Cito última frase do livro: saibamos nós manter vivo este ideal face aos desafios do presente.
Sim, seria muito bom que seguíssemos o exemplo destes republicanos. Lembro o caso de Jaime de Moraes. Jaime de Moraes foi um dos chefes, foi a cabeça, digamos assim, da revolta de 27, no seguimento, portanto, do fracasso da revolta, exila-se, primeiro em Espanha, depois em França, e acaba em 1940 no Brasil, e que continua sempre na esperança, e que infelizmente morre nas vésperas da Revolução de 74, morre em 73. Mas esta geração foi uma geração que nunca, o que disse, nunca baixou os braços e, portanto, conseguiu transmitir por vários meios, alguns mais conseguidos do que outros, a ideia que era preciso continuar a lutar.
Cristina Clima, obrigado, e relembro, dizer isso aos nossos ouvintes, aguardamos o trabalho, mas precisamente está a trabalhar agora sobre os portugueses deportados nos campos de concentração na Alemanha, uma parte da história igualmente que até agora não tinha sido divulgada. E o livro, evidentemente, podem ir diretamente à Livraria Chondaigne, se não através da internet, edições Colibri, a Cristina Clima, Republicanos, anarquistas e comunistas no exílio de 1927-1936. Cristina Clima, obrigado. Eu sei que é domingo, eu sei que é a hora do almoço, mas obrigado pela sua intervenção aqui na Rádio Wolf.
Muito obrigado.
Obrigado. E agora vamos uma paginazinha a cores. Ela aí vem.
Bonjour,
c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Ça y est, les intempéries sont de retour. Alors, pour votre sécurité, qui pense à vos pneus? Moi, évidemment. Et pour de vraies économies, 100 000 pneus Michelin, été, hiver ou 4 saisons, sont en stock à partir de 36 euros seulement. Appelons un chat un chat. Il n'y a que feu vert qui fait ça.
Offre valable jusqu'au 11 novembre, conditions sur feuvert.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année.
Allô? Allô?
Oui.
Bon ben...
T'es dans les choux, c'est ça?
Eh ben je dirais plutôt le chou-fleur. Non, parce que je suis chez Lidl, et demain et après-demain, le chou-fleur est à 99 centimes pièce.
Non, 99 centimes le chou-fleur, t'es sûr?
Ben oui, c'est le vrai prix. Moins d'un euro pièce, et origine France en plus, hein. Et c'est pas des salades, hein.
Bah du chou-fleur en salade? C'est une bonne idée, ça. Tu nous en prends un, ok?
Ok, mais c'est moi qui prépare la vinaigrette.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France.
Grande festa em Acher no supermercado O Sabor do Portugal. Domingo 12 de novembro, O Sabor do Portugal oferece-lhe uma grande festa portuguesa com o Canário, os Minhotos Marotos e Namano. Sabor do Portugal na grande zona comercial de Acher. Degustação gratuita de castanhas e diversas bebidas. Promoções excepcionais no dia da festa. Grande festa, domingo 12 de novembro, a partir das 14 horas, no supermercado Sabor do Portugal em Acher. Entrada livre, enorme parque de estacionamento. Venha festejar, venha dançar, venha sorrir.
Et si vous profitiez d'exclusivité chez Orange?
Moi, chez Orange, sur mon Sony Xperia XZ1, le son est juste dingue, je quitte plus mes écouteurs.
Ouais, et ben moi, avec mon nouveau Sony Xperia XZ1, l'album Newman de Rag & Bone Man est offert. Et vu le son, j'ai limite l'impression qu'il est à côté de moi.
Ah ouais? Et du coup, il t'a dit que t'avais raté ton arrêt?
Hein?
Chez Orange, l'album de Rag & Bone Man est inclus pour l'achat d'un Sony Xperia XZ1. Et profitez en exclusivité de la couleur bleu-gris. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre et couleur bleu-gris exclusive Orange, valable jusqu'au 9 janvier 2018. Détail en boutique Orange et sur orange.fr.
Et si on parlait Renault Service?
Bonjour, c'est Monsieur Richard. Une question. Le jour de la révision de votre voiture, comment faites-vous? Vous allez travailler en fusée interstellaire? Ou à dos d'âne? Chez Renault Service, on vous prête un véhicule de remplacement le jour de la révision. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez l'assistance incluse pendant un an.
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.
A Rádio Alfa procura vozes femininas para a produção de spots publicitários. Contacte monica@radioalfa.net. monica@radioalfa.net.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. 89 53 35.
Estamos a chegar praticamente às 13 horas e na semana passada ouvimos a entrevista com Laurence Ferreira Barbosa, realizador do filme Tous les rêves du monde, filme que já está nos cinemas aqui em França, no respeito a Paris, UGC Cité, Ciné Cité Léal, no primeiro bairro, Étoile Saint-Germain-des-Prés, no sexto, MK de Bastille, côté Beaumarchais, no 11º bairro, Sete Parnassien, no 14º bairro, e nos arredores de Paris, Saint-Ouen, au Monde, no departamento, no 25, Tous les rêves du monde, et ali vem, ou ele aí vem, a banda sonora, é como quiser.
Là, je suis pas mal occupée. Je pars dans 15 jours au Portugal.
Tu passes toujours tes vacances là-bas?
Ouais. Je pourrais pas passer une année sans y aller.
Bon, bah alors tu me veux.
Désolée, mais...
Tu veux toujours pas monter?
Non. Toi aussi, t'avais des rêves quand t'étais jeune, non?
Nous, tout ce qu'on veut, Pamela, c'est que tu trouves ta voie. On est d'accord pour te payer des études. Oh putain, qu'est-ce que c'est cette merde?
C'est un bon papa.
Já não consegues fazer nada?
Já, tu, mas todos os anos já sabes a mesma coisa. Pagais sempre comigo.
Merci. Je m'embête beaucoup. Maintenant, je suis contente. Parce que Claudia, elle est arrivée.
Je me souviens du message que tu m'avais envoyé. Nous sommes trop différentes. Je ne veux plus être ton amie. Oublie-moi.
Então fazes o quê? Trabalhas nas obras com o teu pai?
Tu fazes as mesmas piadas com os franceses.
C'est pas facile d'aimer les gens quand ils sont là.
Le manque du pays, c'est nos parents qui nous refixent. Mais moi, je le ressens pas. Même si j'adore le Portugal.
Je veux travailler maintenant.
Mais qu'est-ce que tu vas faire sans le bac?
Maintenant, c'est fait. Je retournerai pas en arrière. Je pars vendredi soir et je reviens lundi matin.
Tous Brève du Monde. Je lembro que estamos nos écrans franceses. Um filme realizado por Laurence Ferreira Barbosa. Trata-se do segundo filme feito sobre a comunidade portuguesa, mas desta feita sobre jovens, jovens de origem portuguesa e o facto de ter duas culturas ou não, e o facto de ser mulher também, com tudo o que isso implica no seio das famílias. E estamos a chegar precisamente ao sinal horário e depois iremos falar de fado e a propósito do livro O Início do Ano de Fado. Aí vamos.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous. La mort de Louis Vianney, figure du syndicalisme, l'ancien secrétaire général de la CGT, est décédé cette nuit à l'âge de 84 ans. Il avait notamment été l'un des artisans des grèves de 1995 pour s'opposer au plan Juppé. Favoriser l'ambulatoire à l'hôpital et faire la chasse aux fraudeurs, voici quelques pistes données ce matin par Agnès Buzyn dans les colonnes du JDD. La ministre des Solidarités et de la Santé se confie alors qu'elle présentera mardi le projet de budget de la Sécurité sociale devant l'Assemblée nationale. Elle souhaite réduire de 3 milliards d'euros son déficit. Après le coup de filet dans le milieu de l'ultra-droite mardi, 3 mineurs et 5 majeurs mis en examen à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ils sont liés au groupe AOS et sont soupçonnés d'avoir préparé des actions violentes. Les cibles envisagées ne sont pas encore claires, mais on évoque des mosquées et des hommes politiques. La réponse dans la rue des pro-indépendantistes catalans. Hier, ils étaient 450 000 manifestants dans les rues de la région quelques heures après la décision de Madrid de mettre la Catalogne sous tutelle. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement, a demandé au Sénat de convoquer de nouvelles élections et pour éviter la sécession, le président de la région, Carles Puigdemont, dénonce, lui, je cite, la pire attaque contre la Catalogne depuis Franco. Et puis en Italie, cette fois, il ne s'agit pas de voter pour l'indépendance, mais pour plus d'autonomie. Scrutin aujourd'hui dans deux régions italiennes, la Lombardie et la Vénétie. Un référendum pour demander aux habitants s'ils souhaitent que leur région récupère des compétences supplémentaires et ainsi une partie des fonds qu'elle verse au pouvoir italien. Le oui défendu par une grande partie de la classe politique devrait l'emporter. Le sport, le foot, la suite de la 10e journée de Ligue 1. Hier soir, Lille s'est enfoncée dans la crise après sa nouvelle défaite à Rennes 1-0. Notez les victoires de Nantes face à Guingamp 2-1, d'Amiens face à Bordeaux 1-0 et de Monaco face à Guingamp 2-0. À l'extérieur, Dijon a pris de l'air en battant Metz 2-1 et Toulouse s'est imposé à Angers 1-0. Et ce soir, bien sûr, c'est le classico tant attendu entre l'OM qui reçoit le PSG. Coup d'envoi à 20h. Excellente journée à tous.
Passage à niveau sponsorisé par SFB. SFB, producteur de béton prêt à l'emploi. Pour vos demandes, du dallage au béton spécifique, contactez-nous au 01 43 89 53 35. Livraison possible du lundi au samedi. SFB 01 43 89 53 35.
Passage de niveau. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
E agora vamos falar de um livro, O Início do Fado, de Rui Vieira Neri, traduzido em francês por Pierre Léglise Costa e Anna Corte Real. Edições, edição La Différence. Edição La Différence, que o Tribunal de Comércio de Paris decidiu, possivelmente, fechar. Uma casa de edições que já data de há mais de 40 anos e foi Joaquim Vital. Joaquim Vital, poeta, um grande defensor da cultura portuguesa e não só, que tinha criado precisamente esta casa de edições de livro. Teremos a ocasião em breve de fazermos uma emissão especial precisamente sobre a edição La Différence e também de Joaquim Vital. Joaquim Vital, que faleceu no dia 7 de maio de 2010. Mas para já vamos ouvir precisamente história do início do Fado. O título em português não era exatamente o mesmo, mas Rui Vieira Neri vai nos explicar isso tudo.
Uma história do Fado
é o título do livro dado aqui em França, edição La Différence, em português, para uma história do fado. Homme Nuance?
Há uma nuance que eu acho que sobrevive na versão francesa. A minha ideia foi, sobretudo, dar a entender que não era a história definitiva do fado, visto que, primeiro, nunca será possível escrevê-la, como não é possível escrever a história definitiva de coisa nenhuma, mas no caso em particular do fado, há praticamente 100 anos que não se fazia uma tentativa de uma história sistemática do género, e, portanto, claro que qualquer tentativa tem que ser isso mesmo, tem que ser uma proposta, uma hipótese de trabalho, que depois tenha que ser ou não confirmada pela coordenação do estudo e das investigações. Portanto, foi uma espécie de mecanismo de defesa e de alguma humildade perante as próprias dificuldades do trabalho. E acho que o Eunice Barre mantém esse espírito.
No seu prefácio, aliás, o livro já tinha sido publicado em 2004, houve um novo prefácio agora com a edição portuguesa de 2012. Exatamente. E precisamente nesse prefácio diz que no século XXI, não posso dizer que seja uma evolução, mas houve qualquer coisa, uma modificação extraordinária relativamente ao fado, à posição que o fado tem em Portugal, a todos os pontos de vista.
Houve certamente uma expansão muito grande, para a qual não foi indiferente a consagração na Unesco, e sobretudo o movimento de mobilização das pessoas em torno do fado que a candidatura à Unesco possibilitou. No fundo, eu costumo dizer que houve uma espécie de reconciliação nacional com o fado. Acabou a fase das polémicas político-ideológicas sobre se o fado tinha ou não sido um instrumento ao salazarismo, se era ou não conservador, se era ou não reacionário, se era ou não fatalista. E houve a compreensão de que ele faz parte da identidade portuguesa num contexto global em que as identidades nacionais têm que ser defendidas, e portanto penso que isso foi compreendido pelos portugueses por um lado, e foi compreendido por um circuito internacional interessado em ser alternativo aos produtos de massa, o circuito das músicas do mundo, o circuito das músicas de raiz. E o fado encontrou aí um espaço e uma curiosidade internacional alargada, o que significa que neste momento é claramente o género de música popular portuguesa com maior sucesso, com maiores oportunidades profissionais, em que há mais jovens a aparecer, em que há mais carreiras a confirmarem-se dentro e fora do país. Portanto, nesse sentido, houve uma verdadeira revolução, porque há uma espécie de uma energia, de uma vitalidade no género que há muitos anos não havia.
A referir que este livro partiu de um, não posso dizer uma crónica semanal, mas quase no Jornal Público. Vale a pena relembrar essa história?
É, realmente foi uma história um bocadinho inusitada para um livro. O editor João Pinto Sousa tinha feito um acordo com o Jornal Público para publicar uma série de 20 ou 21 discos ou CDs de antologia de fado, e em vez de ter um pequenino texto de apresentação de cada um desses discos, desafiou-me para fazer uma espécie de pequena síntese da história do fado, que fosse sendo publicada capítulo a capítulo ao longo desses 21 volumes. E eu aceitei de uma forma inconsciente, porque não tinha bem a ideia do desafio em que estava a aceitar. E realmente depois vi-me numa iminência de semana a semana ter que entregar um capítulo novo, como se fosse daqueles romancistas do século XIX, como o Camilo Castelo Branco, que faziam os romances em folhetim, e ir fabricando semana a semana uma história do fado. Saiu nessa primeira versão e depois parei, refleti, reli toda a obra, expandia muito. E, portanto, quando ela saiu em livro, em 2004, já era uma obra com mais do dobro das dimensões e com outro rigor e com outras ambições. Foi um livro que marcou muito, porque foi muito bem acolhido no próprio meio do fado e foi muito bem acolhido no meio académico. Não havia quase estudos sobre fado no circuito universitário, tirando algumas coisas na ótica antropológica do Joaquim Paes de Brito, mas não havia nada no âmbito da história da música e da história da cultura. E, portanto, o livro funcionou bem, foi bem acolhido, os profissionais do género reconheceram-se nele e apoiaram-no, de tal maneira que esgotou rapidamente, e em 2012 fizemos uma nova edição alargada, e também a edição inglesa. Entretanto, tinha saído a edição italiana, portanto, com esta edição em francês, estamos a cobrir uma gama muito vasta de públicos potenciais, e eu fico naturalmente muito feliz com isso.
Uma história do fado, mas finalmente não será muito mais do que isso. Bom, eu recuperei algo que encontrei no livro, não é? Um panorama histórico transversal do desenvolvimento deste género ou estilo musical durante quase 200 anos. vem para além de uma história do fado.
Eu diria que o livro tenta fazer duas coisas. Tenta fazer uma história do fado a partir da história de Portugal contemporâneo, dos últimos dois séculos da história de Portugal, a todos os níveis, social, cultural, económico, e ao mesmo tempo tenta ser uma história de Portugal através do fado. Uhum. E é interessante que o fado se presta a isso, porque de fato acompanhou o pensamento, a vida cotidiana, as ideias, desde as ideias liberais ao movimento operário e socialista e sindicalista no final do século XIX, às ideias, enfim, que levaram ao Estado Novo, à oposição ao Estado Novo, à renovação poética do pós-guerra, ou seja, não há quase... A Primeira Grande Guerra é também um tema muito frequente nas letras de fado, ou seja, não há praticamente nenhum grande tema da vida nacional nos últimos dois séculos que não tenha sido tratado pelo fado. Isso faz com que o fado seja, para lá do seu interesse próprio como género, seja também um documento e um testemunho muito importante para a nossa história.
Ora, o livro está dividido em diversos capítulos, bom, que vai desde as origens, em 1840 a 1869, e vamos, sobretudo, também ao todo o período pós-74, que é bastante importante. O Jorge Fernando esteve aqui, ele disse, acabem de dizer que o fado nasceu no Brasil, o fado nasceu em África, o fado nasceu em Portugal, é português.
Claro que o fado nasceu em Portugal e é português. Tem raízes que se podem identificar, nunca nasceu em África, portanto isso é um disparate. Agora, a primeira ocorrência de um género cantado e dançado chamado fado ocorre no Brasil colonial, a partir já de finais do século XVIII e inícios do século XIX, só aparecem registados já em Lisboa a partir do finais da década de 1820. O que coincide com o regresso da família real do Brasil. Agora, pouco importa quais são as sementes que vieram para o terreno de Lisboa, porque é em Lisboa que ele se vai enraizar, é em Lisboa que se vai desenvolver, é em Lisboa que se vai fundir com uma quantidade de outras tradições locais, e, portanto, eu diria que um brasileiro que chegasse a Lisboa em 1840 ou 50 e ouvisse uma coisa que lhe diziam que era fado, teria muita dificuldade em reconhecer aquilo que tinha sido a tradição do fado brasileiro. Agora, é impossível negar essa genética anterior, e aí só se pode negar isso ou por ignorância histórica, hoje em dia, ou então por uma espécie de uma ideologia nacionalista cega, até porque o Brasil, nesse período, não era uma nação independente, era parte da coroa portuguesa, era uma parte decisiva, né? Aliás, no século XVIII dizia Oliveira Martins que Portugal é que era a colónia do Brasil, ainda ao contrário. Há uma enorme circulação de modelos culturais e artísticos entre a metrópole e a colónia, e esta é mais uma delas num contexto de uma cultura eminentemente portuguesa, mas dos dois lados do Atlântico.
Ora, o fado falou-se durante muito tempo que era uma canção popular mesmo dos bairros de Lisboa, ainda que havia um fado, que parece, também no Alentejo, fado operário no Alentejo. Sim. Mas como é que se processou precisamente essa transformação de uma canção popular para aquilo que, bom, que se conheceu o fado durante algumas décadas?
O fado começa por se desenvolver, de facto, nos bairros pobres de Lisboa, nos bairros portuários e também naquela cintura que faz a fronteira entre a cidade e o campo, na parte interior da cidade, portanto, aquela zona saloia por onde entravam os abastecimentos e que tinham uma rede de retiros e de tabernas que eram pontos de encontro e de sociabilidade das classes trabalhadoras. É aí que ele aparece, é aí que nós temos as primeiras descrições, com um caráter muito subversivo, muito marginal, muito mal visto pelas classes respeitáveis. Depois começamos a encontrar fenómenos de expansão, desde logo pela famosa história, enfim, romântica do Conde Vimioso com a Maria Severa, que era uma prostituta da moraria, e que constituiu um caso, digamos, de atração daquela aristocracia boémia noctívaga que andava pelos bairros de má fama da cidade. Depois, porque os estudantes o levam para Coimbra, para o circuito universitário. Depois, porque ele entra no teatro logo a partir de meados do século XIX. No teatro, na revista, sabemos que o ator Taborda, logo em 1851, terá, ou 52, terá-se nas primeiras revistas que fizeram em Lisboa, terá cantado o fado em palco. E, portanto, há uma expansão para outros circuitos sociais que o põe em contacto com outras influências, com outras correntes de pensamento, com outros géneros musicais, quando entra no teatro acaba por se cruzar com canções ligeiras, como as canções da chansonete de Vaudeville, de moda francesa, que passava por Lisboa, começa a aparecer fados com refrão. Ou seja, o fado sempre foi um género muito namoradeiro. Sempre namoriscou com outras músicas, incorporou características de outras músicas e evoluiu na base dessa partilha, dessa contaminação. Nunca houve uma coisa chamada fado puro, não é? Ele sempre foi assumidamente impuro e com orgulho disso. E, portanto, em cada uma das épocas da sua história, estes 200 anos, interage com outros géneros poético-musicais, sempre de uma forma muito criativa, muito original, muito inesperada.
Uma última questão tem a ver com a ruptura. A ruptura 1974, no início desta entrevista, fez a referência precisamente regime ou não regime, ditadura ou não ditadura. 1974, durante alguns anos, sentiu-se que havia um corte relativamente ao fado.
O fado foi sempre objeto de muita polémica. À medida que se ia popularizando, foi despertando a hostilidade de muitos setores. Curiosamente, uma grande parte dessa hostilidade no início do Estado Novo era precisamente da parte do Estado Novo, porque o fado tinha sido uma canção de protesto, uma canção de luta operária, sindicalista, subversiva, anticlerical, republicana radical, e portanto a primeira preocupação do Estado Novo foi censurá-lo. A partir de logo de 1926 há uma censura duríssima. A partir de 27 é exigida a carteira profissional aos cantores, só se pode cantar fados que são expressamente autorizados pela censura. Os cantores têm que ter uma folha com o fado, com a letra carimbada, e está aprovado, podem ser presos se não cantarem o fado. Enfim, portanto, ao contrário do que é frequente pensar, se a primeira reação do Estado Novo é de profunda hostilidade ao fado. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, naquele período de adaptação do género, do regime, em que nós começamos a perceber que o Salazar a tentar disfarçar as componentes mais assumidamente fascistas do regime, depois da derrota dos fascismos europeus, o fado parece emergir, o fascismo descobre o fado como uma arma potencial. Usar aquele fatalismo típico das letras, aquela ideia da resignação ao destino, a ideia de que não podemos mudar a nossa sina, tudo isso parecia-se, propriamente tradicional, parecia ser uma coisa que convinha ao regime. E essa tentativa de manipulação do fado exportou para o outro lado uma enorme hostilidade, desta vez da parte da oposição democrática. E, portanto, a oposição democrática, sobretudo a partir do pós-guerra, cresceu numa raiva crescente ao fado, que considerava cada vez mais manipulado. Bom, o fado não tem culpa nem da manipulação do fado dos fascistas, nem desta rejeição antifascista, mas a seguir, a 74, de facto, houve uma reação muito, muito negativa. O fado praticamente desapareceu da rádio, da televisão, dizia-se que ia desaparecer, dizia-se que quando morressem os últimos grandes fadistas também morreria ao fado. E o que acontece é que a partir da década, do final da década de 80 em particular, há uma nova geração que surge, para a qual este debate já não faz sentido. Uma geração que já cresce em democracia, que já toma a democracia como um dado adquirido, e portanto este debate é histórico e, pelo contrário, encontra no fado uma raiz de identidade que é muito importante para si. Portanto, hoje em dia, muitos dos que mais combateram o fado na década de 70 estão a escrever fados de Mário Branco, Sérgio Godinho, para não falar da figura emblemática do Carlos do Carmo, que foi ainda nos anos 70 um homem que renovou profundamente o fado, que estimulou poetas como o Galvão dos Santos a escrever para fado. E portanto, esse clichê do fado reacionário, um dos três Fs do fascismo, eu penso que teve um contexto histórico preciso e está ultrapassado face à dimensão muito maior da história do fado.
Olivier Neri, Rolneri, seu pai, este livro é dedicado ao seu pai?
Como eu digo na dedicatória, não podia ser dedicado a mais ninguém. Quer dizer, foi naturalmente uma presença muito marcante na minha vida, não só a nível pessoal, como sempre foi a presença de um pai, como é evidente, mas a nível musical. Isto significou que eu cresci numa geração que em geral não gostava de fado, cresci a estudar música erudita, mas ao mesmo tempo com a presença do fado à minha volta. A Amália Rodrigues era a madrinha da minha irmã, a Teresa de Noronha era a minha madrinha, meu pai era um dos maiores guitarristas de fado, e portanto o fado sempre fez parte do meu caldo de cultura. Eu não precisei de me reconciliar com ele, porque ele já estava na minha genética. E depois o meu pai, além de mais, era um homem de um conhecimento enciclopédico sobre fado, e portanto eu aprendi, até à morte dele, aprendi sempre imenso com ele. Cada vez que lhe perguntava qualquer coisa, tinha uma lição magistral de história do fado vivida por dentro, por alguém que foi um protagonista do género, e portanto foi uma maneira de homenagear.
Palavras de Rui Vieira Neri, propósito do livro Histoire du Fado, edição La Différence, um livro que foi apresentado dia 17 de junho de 2015. Era uma quarta-feira. Quem cantou foi Mónica Cunha. Mónica Cunha, boa tarde.
Boa tarde, Olá, muito boa tarde, Arthur, e todo o auditório da Rádio Alfa.
Ora, este livro foi traduzido por Pierre Léglise Costa, e Anne da Corte Real. Pierre Léglise Costa, precisamente, que fez a apresentação deste livro, que era a sede das edições La Différence, precisamente. Mas a propósito desta entrevista e daquilo que disse Rui Vieira Neri, como fadista, como é que vê a história do fado, finalmente, ou uma interpretação da história do fado?
Pois é, isso é que a história do fado, tal como disse o Riviera Neri, está longe de ser unânime, não é? Há vários passos, há alguns passos de que se tem a certeza, há outros de que se suspeita, e acho que o livro que o Riviera Neri escreveu e para o qual investigou, para poder escrever o que escreveu, é um grande contributo para a história do fado, porque no fundo vem juntar numa só obra algumas ideias ou hipóteses que estavam dispersas e que não tinham sido ainda afirmadas. Portanto, apesar de poder não ser unânime, penso que é o livro que traz um maior contributo para o conhecimento e para a divulgação até da história do fado.
Sim, mas e talvez mais do que isso, porque finalmente abarca cerca de 2 séculos, 200 anos, é ritmados pela vida em Portugal, pela história, por isso tudo. Portanto, o fado está enquadrado também na história de Portugal e muitas vezes temos tendência a esquecer isso.
Com certeza, é verdade que temos tendência a pensar num fado mais do século XX, aliás, mais até a partir de meados dos anos 50, mas não, o fado tem uma história que começou antes, que não se sabe exatamente, não se consegue exatamente datar, portanto isso torna a característica da história do fado ainda mais particular, e sim, é lógico que esse lado da história do fado ter evoluído e ter andado sempre a par também da história de Portugal acaba por ser uma conclusão bastante lógica, mas que era necessário investigar, e neste momento Viviana Neri fez esse trabalho e sabemos que houve um grande contacto entre a história do fado e a evolução do fado e a história de Portugal com a presença da Corte Portuguesa no Brasil.
No Brasil. Uhum. Ora, Mónica Cunha, Academia do Fado, vocês fazem um pouco um histórico também do fado ou não?
Sim, não é esse o objetivo principal, mas em geral no primeiro ateliê fala-se um pouco da história do fado. Nem sempre as pessoas que têm interesse em tocar ou em cantar, aprendendo de forma lúdica, têm um grande conhecimento acerca da história do fado e, portanto, fazemos uma pequena introdução. E falamos naturalmente sempre do livro sobre a história do fado, que poderão consultar e que, aliás, está disponível na academia, porque é muito importante também que se compreenda que o fado não nasceu porque alguém se lembrou de inventar de uma noite para o dia e que também não foi exatamente como aquela ideia que transmite um dos fatos que muito se canta, que o fado nasceu um dia quando o vento mal bolia na morada de um veleiro, no peito de um marinheiro. Portanto, essa ideia tão mais romântica, apesar de bonita, acabou por cair, em certa forma, por terra.
Mónica Cunha, muito obrigado. Vou passar um extrato do teu álbum. Quando eu era pequenina, eu digo que quando era pequenino, o meu pai levava-me precisamente a essas tabernas onde se cantava o fado, de maneira que era outro ambiente. Já lá vai, bom, não é saudosismo o que quero dizer. Mónica Cunha, muito obrigado e até breve, então.
Muito obrigada, bom domingo a todos. Até breve.
Quando eu era pequenina. menina acabada de nascer, acabada de nascer. Ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos, já era para te ver. Acabada de nascer.
Cunha, com o tema Quando Eu Era Pequenina. Isto vem tudo à volta de um livro, Une Histoire du Fado, de Rui Vieira Neri, nas edições La Différence, edições essas que desapareceram no passado mês de junho, apesar de ter mais de 2.000 títulos em carteira, de haver possibilidades financeiras, mas o Tribunal de Comércio decidiu diferentemente. Uma editora que tinha sido criada, entre outros, por Joaquim Vital, há mais de 40 anos. Um tema que iremos desenvolver dentro de algumas semanas, precisamente com a cofundadora desta editora, mas igualmente contamos com a ajuda de Pierre-Élise Costa e não só, de um certo número de pessoas ligadas a esta página importante da divulgação da cultura internacional, na medida em que La Différence não publicava só livros de autores portugueses ou lusófonos, ainda que uma das vontades de um Joaquim Vital era de publicar em íntegra, de Fernando Pessoa. Já que falamos de fado, vamos acabar precisamente com um fado. Trata-se de Carlos do Carmo, que vai estar no Grand Rex no dia 4 de novembro às 20h30. Obrigado a Manuel Alexandre, obrigado igualmente aos nossos ouvintes e a todos os intervenientes aqui. Voltaremos no próximo domingo e nada melhor do que o Amarelo de Carris. Já agora faz-me lembrar a infância. Ele vem.
Vai da Alfama à Moraria, quem diria? Vai da Baixa ao Bairro Alto, trepa a graça em sobressalto, sem saber geografia. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era um choro. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Entram magalas costureiras, 10 senhoras petulantes. Entre a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como dantes. Quero um de 15
15 para a Pampulha. Já é mais caro este transporte, e qualquer dia mudo a agulha, porque a vida está pela hora da morte. O amarelo da Carris tem misérias à sucapa que ele tapa. Tinha bancos de palhinha, hoje tem cabelos brancos e os bancos são de napa. No amarelo da Carris já não há pode seguir para se ouvir. Hoje o pó que o faz andar é o pó do lavar com que ele se foi cobrir. Quando o rapaz empurra um velho, se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. E quando a malta fica à espera, é que percebe como é. Passa a pendura, o pendura que não paga e não quer andar a pé. O amarelo da Carris já teve um avô outrora, que era o chora. Teve um pai americano, foi inglês por muito ano, só é português agora. Quando um rapaz empurra um velho, se machuca uma criança, então a gente vê ao espelho o atropelo e a ganância que nos cansa. Entram magalas costureiras, descem senhoras petulantes. Entra a verdade, os beliscos e as peneiras, fica tudo como antes.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Vous pensez faire des travaux et vous cherchez du béton? SFB répondra à votre demande du simple dallage à la fourniture de béton spécifique. SFB, titulaire de la norme NF, vous apportera tout son savoir-faire avec la qualité d'un professionnel en béton prêt à l'emploi. Appelez au 01 43 89 53 35. Nos équipes auront le plaisir de vous renseigner et de vous proposer une livraison du lundi au samedi inclus. Oui, vous avez bien entendu, la livraison de béton le samedi est possible avec SFB. SFB 01 43 89 53 335.
A Rádio Alfa procura vozes femininas para a produção de spots publicitários. Contacte monica@radioalfa.net. monica@radioalfa.net.
Desço as escadas em tropeço.